Está no ar. O Jornal do Senado.
A acusação entrega alegações finais e indica três testemunhas para a sessão de julgamento de Dilma Rousseff.
Defesa da presidente afastada tem até sexta-feira para encaminhar últimas argumentações.
CCJ aprova regras de combate ao tráfico de pessoas e reajuste de salário do Procurador-Geral da República.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff deve começar no dia 25 de agosto.
Na madrugada de hoje, por 59 votos favoráveis e 21 contrários, os senadores decidiram que Dilma deverá ser julgada pela prática de crime de responsabilidade, conforme os elementos contidos no relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
A acusação decidiu usar apenas a metade do prazo de 48 horas previsto na lei para a entrega de suas alegações finais, ocorrida hoje.
No documento, além de constar um resumo da acusação, há também a indicação de três testemunhas a serem ouvidas no julgamento final da presidente.
Já a defesa de Dilma Rousseff terá até sexta-feira para cumprir com a mesma formalidade. Na terça-feira, os líderes partidários se reúnem para definir detalhes da última etapa do processo. A reportagem é de Érica Christian.
Apesar de o esquema de corrupção da Petrobras não estar no processo de impeachment, os denunciantes acusaram a presidente afastada de omissão nos desvios de recursos da estatal. O advogado João Berkmans disse que a acusação só vai ouvir três testemunhas. São elas, o representante do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, e os auditores do TCU, Antônio Carvalho e Leonardo Albernaz. João Berkmans admitiu, inclusive, que a acusação poderá abrir mão dessas testemunhas no julgamento em si.
É um direito nosso, entendemos que é absolutamente desnecessário. Novamente, as provas são contundentes, são cabais, contra fatos não há argumentos, e para que procrastinar a solução de uma controvérsia que a todos incomoda e causa um desconforto político, econômico.
O advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, vai sugerir seis testemunhas e criticou a acusação por abrir mão de metade.
A defesa tem atuado não para procrastinar hipótese nenhuma, os prazos são exíguos, mas para mostrar realmente o que está acontecendo. Então nossas peças, elas são alentadas, eu vou nesse trabalho discutir o relatório Anastasia, que tem muitas falhas, vamos discutir aquilo que foi apresentado no libelo pela acusação. A acusação ela não tem essa preocupação, ela quer andar rápido.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, disse que, se concretizado o impeachment de Dilma Rousseff, o país pode esperar mais medidas de ajuste da economia.
Algumas delas já foram tomadas, segundo ele, e já trazem resultados positivos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança do consumidor em abril era de 64,4 pontos. Em junho, passou para 71,3 pontos.
Além disso, Valdir Raup afirmou que analistas internos e externos têm feito balanços positivos sobre a economia do país, inclusive com a previsão de crescimento no próximo ano.
Nesse sentido, o Fundo Monetário Internacional revisou de forma favorável as projeções para a economia em 2017, já no próximo ano. Ainda que falte muito a fazer, ainda que haja um longo caminho a percorrermos, o que temos até o momento nos faz chegar à conclusão de que finalmente estamos, ao menos, aprumando na direção correta.
Mas, na opinião da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, o processo de impeachment é uma farsa montada pelas elites política, econômica e midiática para retirar do poder uma presidente que obteve mais de 54 milhões de votos.
Ela lamentou ainda que o governo interino tenha transformado o Palácio do Planalto em um balcão de negócios, liberando cargos, emendas parlamentares, obras, para buscar o apoio de deputados e senadores e garantir o impeachment.
O que também preocupa Lídice da Mata é o fato de Michel Temer estar jogando o país em um retrocesso político e inaugurando um período de obscurantismo com ameaças aos direitos sociais.
A cada ato desse governo interino, vislumbra-se seu caráter reacionário. Fim da CLT com a prevalência do acordado sobre o legislado. Precarização das relações de trabalho. Reforma da presidência. Fim do SUS e do piso salarial dos professores. Programas como Escola Sem Partido, em que se promete nos remeter aos tempos sombrios da Guerra Fria. Uma verdadeira contra-reforma da Constituição Cidadã de 88.
comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, com modificações feitas pela Câmara dos Deputados, o projeto de combate ao tráfico de pessoas.
A proposta, que relaciona o tráfico humano ao trabalho escravo, exploração sexual, adoção ilegal e comercialização de órgãos, prevê proteção e assistência às vítimas e segue com urgência para o plenário, de onde pode ir a sanção presidencial. Repórter Roberto Fragoso.
O texto se baseia em três eixos para enfrentar o tráfico de pessoas: prevenção, repressão e atenção à vítima, com ações como cooperação internacional, fiscalização de fronteiras e trabalho conjunto dos órgãos de segurança pública. Os deputados sugeriram uma série de mudanças, como aumentar o acesso da polícia ou do Ministério Público a dados de telefonia e internet para investigações, proibir a adoção por pessoas físicas e limitar o trabalho de adolescentes. Recomendaram ainda que o tráfico de pessoas seja classificado como crime hediondo e que a vítima estrangeira seja considerada refugiada. No entanto, o relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, considera que o Marco Civil da Internet já garantiu o acesso aos dados às autoridades, que as mudanças no trabalho de adolescentes dificultam a formação de jovens artistas e atletas no exterior e que vincular a adoção a empresas especializadas e o estrangeiro à condição de refugiado são medidas que vão tornar esses processos mais burocráticos. Ele aceitou mudanças que tornam a legislação mais próxima do Protocolo de Palermo, que trata do tráfico de pessoas, deixando claro que mesmo que haja consentimento da vítima, o criminoso será punido.
Um dos aspectos mais importantes da proposta original era dar maior atenção à vítima, com a possibilidade de concessão de residência permanente, independentemente de colaboração com a Justiça. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas redigiu um tipo penal com base em suas investigações, o qual merece ser preservado. Contudo, verifica-se a importância de se preservar a expressão que torna irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do delito.
O relator considerou bem-vindas as mudanças que permitem a aplicação da lei do crime organizado no tráfico de pessoas, o que permite a apreensão e o bloqueio de bens dos criminosos.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proposta que aumenta o salário do Procurador-Geral da República, que passará a ser de R$ 39.300 a partir de janeiro de 2017.
Esse projeto de aumento vai ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, disse que uma das prioridades do governo interino é dar andamento a 1.519 obras que estão paralisadas no país. Deste total, 375 são creches.
Elas, obras selecionadas, são as que têm a previsão de custo de 500 mil a 10 milhões de reais, devendo ser imediatamente retomadas para que estejam concluídas até 2018.
Rose de Freitas também destacou a importância do Congresso Nacional para a governabilidade e retomada do crescimento do país.
Apesar do interregno hoje da interinidade que se encontra esse processo presidencial, o presidente procura fazer as decisões mais acertadas, mais responsáveis, coerentes, como dar continuidade a 1.500 obras e concluí-la até o ano de 2017 e 2018 e dizer para o Brasil: olha só, esse é um dever de casa que eu estou fazendo na falta de quem o fizesse anteriormente. O Brasil precisa disso, mas precisa muito do Congresso Nacional.
Já o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, cobrou do governo a conclusão das obras do aeroporto Marechal Rondon, na região metropolitana de Cuiabá, que, segundo ele, se arrastam há quase 15 anos.
Ele explicou que a obra se arrasta por causa da burocracia entre a Secretaria do Governo do Estado e a Infraero.
O aeroporto de Cuiabá não pode continuar sendo o pior aeroporto do Brasil, ainda mais possuindo todas as condições de ser concluído. Porque, repito aqui, todos os equipamentos já estão lá, só falta basicamente a questão de montagem e, claro, algumas obras físicas muito pequenas.
E o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, citou o artigo do juiz do trabalho Jorge Souto Maior sobre as Olimpíadas.
No artigo, há o elogio à festa de abertura dos Jogos, mas também o lamento de que muitos trabalhadores tenham se sacrificado para que o evento esportivo fosse realizado, disse Paulo Paim.
Lembre-se, por exemplo, das remoções ilegais e absurdas ocorridas na Vila Autódromo, dos 11 trabalhadores mortos nas obras, das péssimas condições de trabalho, muitas análogas ao do trabalho escravo.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.